Eleições 2022.
Quer conhecer melhor os deputados eleitos para atuar na Assembleia Legislativa de Minas na 20ª legislatura? São 77 parlamentares que vão cumprir mandatos de 4 anos, entre 2023 e 2026. Eles falam sobre seus projetos, desafios políticos, expectativas e contam um pouco de sua história até chegar ao Parlamento Estadual. A entrevista foi concedida à TV Assembleia. Acompanhe com Fernanda Moura.
Recebemos aqui no estúdio os parlamentares eleitos. Queremos saber quem são, o que pensam, o que esperam dos novos mandatos e a expectativa política para o ano que vem. Eu converso agora com o delegado Cristiano Xavier, do PSD, eleito para o seu primeiro mandato como deputado estadual. Ele é delegado da Polícia Civil e foi prefeito de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, por 2 mandatos. Seja bem-vindo, deputado. Parabéns pela eleição, uma eleição expressiva, né? Nós tivemos aqui, o senhor teve 83.535 votos. Parabéns, seja bem-vindo.
Isso aí, obrigado a todos. Isso demonstra aí o trabalho que foi feito com muita dedicação, né, com muita garra na cidade de Santa Luzia, uma cidade que antes de nós chegarmos estava jogada às traças. Infelizmente, eu entrei numa eleição extemporânea, né? Eu fui o 7º prefeito do mandato passado. Então, eu entrei, né, já tinham se passado quase 2 anos do mandato, a prefeita foi cassada, entrou o vice, que foi cassado, entrou o presidente da Câmara. Enfim, nessa alternância, eu fui o 7º prefeito. Então, a cidade totalmente em frangalhos, né? Nesses 2 anos tinham se passado mais de 20 secretários de obras, era menos do que 1 por mês. Então, tudo quanto é tipo de problema que se possa imaginar e de atraso na cidade estava acontecendo. Então, naquele momento, nós entramos nessa eleição extemporânea, conseguimos reerguer a cidade, né? E depois também eleito aí com essa quantidade expressiva de votos aí.
E na reeleição em Santa Luzia, o senhor foi o mais bem votado da história da cidade, né?
Ficamos o resto, né, nesse mandato tampão de 2 anos e meio, e aí fui reeleito, né, com 70.920 votos.
E boa parte desses votos, o senhor me dizia, desses 83 mil votos, vieram das pessoas de Santa Luzia, da cidade.
A eleição cidadãos. De deputado também, fomos bem votados também, sim, a maioria dos votos, mais de 60 mil votos, de Santa Luzia.
E o que motivou o senhor a vir à Assembleia, né? Sair do Executivo Municipal e vir para o Estadual?
Na verdade, Santa Luzia, em 330 anos, ela nunca teve um deputado estadual eleito. Sempre foi tida como um lugar onde que as pessoas, os candidatos, iam buscar complemento de votos para serem eleitos. E isso gerou uma série de atrasos na cidade para a população, que sempre foi solução de problemas de cidades mais ricas, principalmente da capital mineira, né? Com ocupações indo para lá, com problema de pessoas com falta de moradia de outras cidades que sempre queriam realocar na cidade de Santa Luzia. Então ela ficou tendo muitos problemas seríssimos por causa de nunca ter tido uma representatividade. Nós transformamos a cidade de Santa Luzia nesses 3 anos e 8 meses que eu estive à frente lá. Foram 2 mandatos, mas juntando o tempo que eu fiquei na prefeitura, não deu 1 mandato. Na verdade, foram 3 anos e 8 meses. E transformamos a cidade. Hoje Santa Luzia é o outro lugar, é outra história. Pegamos a cidade devendo mais de 70 milhões de reais, entregamos ela depois de 3 anos e 8 meses com mais de 400 obras e ações realizadas e 250 milhões de reais em caixa, organizada. E aí decidimos que precisava de um novo passo, né, para esse crescimento virtuoso da cidade, que era a eleição de um deputado estadual.
Eu ia até perguntar isso para o senhor, porque os deputados estaduais aqui já trabalham muito próximo aos prefeitos. É um elo muito forte entre o estadual e o municipal. O senhor acredita, então, que isso é fundamental para a cidade? Foi isso que motivou o senhor justamente a procurar o legislativo estadual? Quer dizer, esse passo a mais, só trabalhando com o executivo, a cidade ficaria limitada em algumas áreas?
É, porque a cidade, ela perde a voz, ela perde o representante na mesa de discussão do estado. Né, junto ao governador, junto às políticas públicas do estado. Santa Luzia nunca foi representada, sempre foi aquele tapa-buraco ali para tentar pegar um voto, mas nunca teve uma pessoa, um deputado, que levantasse a voz e levantasse a bandeira da cidade de Santa Luzia. E a cidade sentiu e entendeu isso. Ela sentiu que com um representante verdadeiro, né, assim como fomos prefeito, é o poder da transformação da cidade, né, da vida da população.
E o que motivou o senhor a sair da Polícia Civil para trabalhar com a política?
Aí é uma longa história. Eu fui delegado de homicídios da Delegacia de Homicídios de Santa Luzia por cerca de 9 anos. E lá, tanto lidando com crimes contra a vida, isso vai incutindo na gente, né? A gente quer fazer um pouco mais para aquelas famílias, não apenas prender o assassino. Uhum. Eu comecei a fazer um trabalho social de dar amparo jurídico, social e psicológico para as famílias dessas pessoas que eram assassinadas. Ah, mataram o provedor da casa. A gente abraçava a família, uhum, encaminhava o jovem, que era o filho, para um emprego de menor aprendiz, dava um psicólogo para a mãe, ajudávamos. Então tinha todo esse arcabouço que a gente fazia. Deu tão certo que nós começamos a ajudar vítimas de pedofilia, uhum, e familiares de vítimas de violência doméstica. E disso foi me despertando a vontade política transformadora, né? Porque a gente, como delegado, a gente pode fazer muito, mas com o mandato na mão a gente pode fazer muito mais. A gente mexe não só na segurança pública, mas a gente pode atuar no social, atuar na saúde, atuar no meio ambiente, em todas as esferas. E foi isso que nos levou. E aí uma coisa vai puxar na outra, né? De prefeito já vim para deputado.
É isso que eu ia perguntar para o senhor, justamente a área que o senhor gostaria de focar o trabalho aqui. O senhor tem essa questão da segurança já na profissão, mas também trabalha muito com infraestrutura, também assistência isso. social. Então, a saúde mesmo, né? O senhor restabeleceu o hospital que estava fechado há 7 anos. Tem alguma área que o senhor pretende atuar mais fortemente aqui? Lembrando que nós temos as comissões temáticas da Assembleia, né?
Sim, claro. Segurança é uma delas, mas também eu tenho que honrar e trabalhar muito por Santa Luzia, né? Que é onde foi o nosso principal reduto eleitoral, né? Então precisamos focar nossa energia também em desenvolvimento para a cidade, para o vetor norte. Fui muito bem votado em Belo Horizonte também, tive 11 mil votos aqui. Então a gente quer muito mexer com essa parte de infraestrutura, quero mexer muito com a questão dos idosos, da melhor idade. Santa Luzia é uma cidade que a população tem uma população grande na melhor idade e a gente tem protetores de todos os segmentos, protetor de animal, protetor de doenças raras, protetor dos direitos dos humanos, mas não existe um protetor, né, da melhor idade. E é um caso que a gente lidou, né, a gente teve muito contato com ele, que são esses abrigos, essas ILPIs, essas instituições de longa permanência de idosos. E infelizmente, muitas delas e outras, né, capitalizam o recurso do aposentado, mas não dão a dignidade, a humanidade necessária para ele. Então a gente quer trabalhar também fortemente nessa área da melhor idade. Queremos trabalhar também com essa parte da infraestrutura. É todo o arcabouço que cerca ali Santa Luzia, a gente quer fazer um trabalho forte nele. Claro, logicamente também, sem deixar a segurança pública de lado.
O senhor tem alguma comissão temática aí que tenha mais vontade de estar atuante mais de perto, ou como membro efetivo, ou mesmo participando?
A gente tem discutido isso aí ainda, né? Não temos as informações de todas que elas existem, da formação. Vai ser uma decisão coletiva no grupo, né, do que vai ser mais importante para a gente alavancar e dar a resposta que eles esperam de nós nesse mandato, principalmente aqui, né, na região.
Falando dessa questão de grupo que o senhor está falando, o seu partido, o PSD, elegeu 9 deputados estaduais e terá uma das maiores bancadas da Assembleia, né? Atrás apenas do PT, que teve 12. Qual que é a expectativa do senhor para a atuação do PSD nessa próxima legislatura?
Ontem eu tive um primeiro contato do pessoal, de alguns deputados do PSD, querendo reunir, mas uma coisa ainda, porque eu voltei também a trabalhar na delegacia no dia seguinte. Eu ganhei eleição no domingo, na segunda-feira acabou minha licença, eu já me apresentei na delegacia.
Você continuou trabalhando, então?
Continuo trabalhando. Então eu vou ainda sentar com eles para ver essas decisões, né? Temos ainda uma eleição presidencial aí, né, uhum, pela frente. Estamos junto com o governador Romeu Zema, é importante mencionar isso, que eu não fui pela nacional, não tanto no meu partido que eles apoiaram, nem Lula, nem o Calil, nós apoiamos Bolsonaro e o Zema, e por entender que é o melhor para o nosso Brasil, respeitando logicamente as posições, né, contrárias, mas sentar também principalmente com o governador Romeu Zema para saber né, o caminho, o rumo que ele quer que a gente tome, porque a gente confia muito no trabalho dele.
Então, a princípio, o PSD...
Eu ainda não sei a posição, né, partidária, uhum, dos membros do partido, nós ainda vamos conversar com ele, mas eu quero ter uma conversa também com o governador primeiro.
O senhor particularmente, então, deve se alinhar com o bloco de apoio ao governo.
Uhum.
Qual que o senhor acredita que seja o grande desafio socioeconômico hoje do nosso estado?
Ah, com certeza é a geração de emprego, de renda, né? Acabar com esses efeitos, né, malignos aí que teve na pandemia, principalmente pelo fechamento indiscriminado do comércio aqui. Eu tive uma postura totalmente diferente em Santa Luzia. Lá nós não fechamos o comércio. Então, muito pelo contrário, lá aqueceu o comércio e de jeito nenhum isso impactou na saúde, porque nós abrimos um hospital que estava fechado há mais de 7 anos, abrimos um hospital de campanha. Pela primeira vez tivemos leitos de CTI em Santa Luzia, que cuidou das pessoas, não só de Santa Luzia, nós somos responsáveis por cuidar das pessoas de várias cidades da região metropolitana. Então, nós soubemos conciliar, né, a atividade econômica com a saúde. E eu acho que isso precisa ser mais fomentado agora. E eu tenho uma expectativa muito grande com obras de rodoanel, obras diversas que tem aí para sair, que essa economia seja aquecida e nós vamos fazer de tudo para que isso aconteça.
Qual a opinião do senhor em relação ao regime de recuperação fiscal que está tramitando o nosso plenário, inclusive travando a pauta de trabalhos, né? Há uma queixa muito grande dos servidores estaduais em relação a perdas que devem ocorrer para o servidores estaduais, congelamento de carreira, né? Os servidores de um modo geral, como é que o senhor vê essa questão do regime de
temos que aprofundar nisso. Eu sou servidor público de carreira, tenho esse compromisso com a nossa base também de não deixar que essas coisas ruins aconteçam com ele. O servidor público já tem sido penalizado ao longo de todos esses anos. Eu, por exemplo, como prefeito de Santa Luzia, eu nunca deixei de dar uma recomposição salarial, nunca. Os 4 anos que eu estive lá, todo ano, um ano foi 12%, outro ano foi 8%, outro ano foi 6%, diferente do estado. Nisso não concordo, claro, ninguém concorda com todos em todas as posições, né? Mas a gente quer encontrar uma solução, mas que não seja a conta paga pelos servidores públicos, né? Para que pelo menos essa recomposição, ela tem que ser dada, porque o poder de aquisitivo, ele cai. Em Santa Luzia, nós nunca deixamos de dar uma recomposição salarial que se quer e fomos uma das únicas cidades também que demos aí o piso dos professores, aqueles 35%. Muitas outras não pagaram. E nós demos esse piso salarial lá, nós bancamos isso. Então, a gente sempre tratou os servidores públicos com o direito que eles merecem ser tratados, né?
O senhor pretende também defender aí o servidor público?
Pretendemos defender, sim, os servidores públicos.
As privatizações também são uma outra pauta do governo Zema, né? O senhor já tem um posicionamento em relação a isso?
Eu sou mais favorável, sim. A gente deixar o Estado mais livre desse penduricalho para que a máquina gire melhor e para que a gente possa concentrar os esforços no que é dever do Estado. Olhar caso a caso, cada uma, se ela dá lucro, se ela dá prejuízo, estudar caso a caso dessas privatizações, tudo o que tem que ser feito e olhar com calma sem a gente poder expressar uma opinião assim, sem dados relevantes nas mãos, né?
Então, neste momento, o PSD e o senhor, então, vão sentar para conversar e ver como que será essa agenda de negociações com o governo.
Isso.
Né? E os futuros apoios.
Isso mesmo.
Para a gente finalizar, então, a expectativa do senhor entrando aí no legislativo estadual, outra esfera, e também o legislador, né, criando leis e um pouco diferente do executivo, né, que executa e pega o recurso, o legislativo já tá elaborando esse arcabouço para que o executivo trabalhe. Como é que é a expectativa do senhor?
É muito boa, e você falou as bandeiras que eu defendi. Outra que eu acho que é importantíssima a gente mencionar, que eu defendi isso na minha campanha, é o tarifa zero. Hoje já tem 12 cidades de Minas Gerais que não se pagam mais ônibus municipal. 13 a partir de ontem. Ontem em Ibirité, segunda-feira, né? Ibirité também já não se paga mais ônibus municipal. Pelo menos estava no cronograma. É um benefício muito grande para todo mundo, porque a pessoa deixa de gastar ali, por exemplo, em Ibirité, quase R$14,00, que é R$6,80, salvo engano, a passagem. A pessoa economiza, compra mais no comércio, né? Isso aquece a economia interna do município. Eu conversei, por exemplo, com o prefeito Legar, estava R$600 mil de vale-transporte. Né? Então, ele municipalizando lá, ele teve que implementar R$900. Então, em vez de ele pôs só mais R$300 e deu ônibus para a cidade inteira. Isso aquece a economia de uma sobremaneira que é maravilhoso. Comerciante, o empregador que tinha 20 funcionários, ele economizando com isso, ele pode contratar mais um para dois. Então, isso é geração de, de emprego também. Então a gente quer defender isso muito forte, que isso não pode ser privilégio de 13 cidades apenas de Minas Gerais. Não, isso tem que ser benefício de todas as cidades do estado de Minas Gerais. Nós vamos defender isso fortemente.
O senhor será um deputado próximo dos municípios.
Exatamente, você falou tudo. É isso aí. Porque infelizmente, ó, tem município que tem muito dinheiro, não consegue gastar tudo que tem. A gente viu isso aí. Né? Nesse ano aí, o prefeito contratando um show de 1 milhão, foi questionado, falou, não tem nem onde gastar, aqui já tem tudo. E cidades que ficam num malabarismo desgramado, porque não tem dinheiro, o cobertor é muito pequeno. Você tampa a cabeça, sobra o pé para fora. São cidades que a arrecadação é muito aquém diante das demandas que são infinitas. E tem cidade que tem muito recurso e não tem nem aonde gastar. Então isso precisa ser revisto também, né? Para que dê dignidade, impede igualdade para todas as cidades.
Ótimo, deputado. Muito obrigada pela participação do senhor. Um bom mandato, início de mandato aí na Assembleia. Pode contar com a gente aqui na TV Assembleia para dar transparência aos trabalhos do Legislativo, como sempre. Obrigada. Conversamos com o deputado delegado Cristiano Xavier, do PSD, que começa o primeiro mandato na Assembleia Legislativa. Lembrando que estamos conversando com todos os parlamentares, mostrando quais as expectativas para essa nova legislatura que se inicia. Muito obrigada e até a próxima.